Bom, eu sou Diego Kerber e 5 homens carecas foram assassinados em Moçambique.
As autoridades... Tá. Tá. Carecofobia ou...
É. Não, é porque esse mundo é muito hostil para nós carecas. A gente fala e vocês não levam a gente a sério. E agora fica claro aqui o quanto a gente sofre preconceito só porque a gente é deficiente capilar. Mas as autoridades de Moçambique afirmam que há uma onda de assassinatos para pessoas calvas porque há uma superstição local... Tem duas vertentes, mas...
Caralho.
Superstição local, uma é de que carecas teriam a cabeça cheia de ouro.
Ah,
caralho.
Tá. Segundo é que a superstição estaria... Alguns xamãs... Não sei se é xamã, não sei exatamente qual é a religião local. Desculpa, provavelmente estou ofendendo alguém. Mas teria também a superstição de que daria para usar os órgãos deles para fazer rituais de atrair riqueza. Então já foram 5 assassinatos de pessoas carecas. E... algumas pessoas calvas estão escondendo a sua calvície. Pessoas carecas.
Caralho.
E também têm sido atacadas pessoas albinas. Eu, como uma pessoa careca e meio branquela, já arrisquei o Moçambique dali. Mas que eu vou passar por lá, porque tá muito perigoso. E quero também agradecer aí o nosso ouvinte, o Pong Krell, no Twitter, ou melhor, no X, nos marcou lá, fez questão de me marcar nessa notícia.
E eu sou o Marco Bertoncini, e vocês sabiam que até 1822 a gente não tinha ideia do que acontecia com os pássaros no inverno? Ninguém sabia. No verão tem pássaro,
no inverno não.
Cadê? Onde é que foram os pássaros?
Sumiu.
Os caras criaram teorias, né? Os pássaros, eles mergulham nos lagos frios do inverno e eles hibernam lá embaixo. Eles se transformam em outros animais, tipo roedores, coelhos e tudo mais, e chega o verão, eles voltam de novo a ser pássaro e a gente consegue ver de novo. Cara, em 1640 e pouco, ele chegou a falar assim, não, os pássaros migram pra lua, tá ligado? Daí ninguém levou ele a sério. Mas sabe aqui,
socorro. Riram dele.
Riram dele, tá ligado? Dele, tá bom, cara. Daí um alemão um dia, 1822, tava caçando nos pântanos lá, pegou a espingarda dele e pau, matou uma cegonha. Quando ele foi lá buscar a cegonha tinha uma flecha atravessada no pescoço. Quando ele, ué? Onde é que veio essa flecha aqui? Daí ele levou essa flecha pra uma universidade. Daí na universidade eles constataram que aquela flecha era de origem centro-africana.
Cara!
Daí que eles deduziram que os pássaros que estão ali no inverno vão pra regiões mais quentes e eles migram. Daí assim que eles criaram a primeira teoria de migração de pássaros, né? Existe um termo em alemão para esses pássaros que eles acham que tem pedaço de flecha na cegonha, né? Que o nome é... Feuchtor.
Esse foi espirro ou foi tosse que a senhora fez agora?
E até 2003 eles acharam 25 dessas aí.
E eu sou o Diogo Furukawa.
Você não pensou, mané?
Não pensei. Não, eu nem falei, né, do assunto. Uma das maiores intromissões televisivas da história segue não desvendada.
Olha.
O que é uma intromissão televisiva? Esse é o Você Não Precisa Saber Podcast, onde a gente traz fatos que a gente acha interessantes pra discutir aqui. Então, esse caso que bizarramente é muito famoso e eu não fazia ideia e o Diego não fazia ideia, não sei se o Marco fazia ideia, que é o caso do Max Headroom.
Isso.
Que é uma intromissão televisiva que é tipo um sinal pirata. E entrou na TV de todo mundo, aconteceu nos Estados Unidos, em Chicago, 1987. Bom, começo de conversa. Quem é Max Headroom? É um personagem de uma série... Tipo, meio distópica, meio sci-fi. Ela é meio esquisita, ela tem essa vibe meio sci-fi distópica.
Ela é o futuro do pretérito também,
meio
porque ela
cyberpunk.
Tem uma estética... ela é meio, olha como vai ser o futuro, mas tudo é feito com efeitos ruins, tá ligado?
Porque é o que sempre...
Steampunk, tá ligado?
Mas tipo, esse Max Headroom é um personagem que eu acho que era um repórter?
Era um repórter. Ele passou a ser feito digitalmente,
é
porque ele
morreu. É como se tivessem, parece um episódio de Black Mirror isso, né?
É bem bizarro.
Mas é basicamente, ele virou um IA e daí ele é esse cara que é tipo, tem um puta maxilar.
Ele é todo esquisito, ele é loiro, lambido pra... cabelo lambido pra trás.
Parece aquele boneco da do Wii, né?
Óculos escuros,
cabeludão, cabeção.
Ele parece o Malfoy, mas ele fez harmonia facial, tá ligado?
Isso,
Tipo isso.
Que é o Ken, basicamente.
Ele é o Ken, ele é o Ken.
Ele parece Duke Nukem.
Boa, ele parece muito... I'm gonna get medieval on your asses. Esse é o Max Headroom, tá? Ele é um personagem dessa série, meio cyberpunk.
Sim.
E o que foi
a intermissão de sinal, sei lá.
Intermissão de sinal. Porra,
português é estranho, né?
É sequestro, hijack, sequestro.
Fica sequestro, sequestro do sinal, que aconteceu lá em Chicago. No mesmo dia aconteceram duas intromissões. Na primeira, tipo, só aparece essa cara, assim. Esse cara, tipo, é uma pessoa vestida com um terno, um paletó, assim, e uma máscara desse personagem. Então, tipo, é com uma cabeça grande, assim. E daí fica essa cara, assim, e em silêncio. Isso foi na WGN TV. Uhum. Eles entrou, ficou, tipo, uns 16 segundos, essa cabeça lá.
Que é bem bizonha. Que,
né, tipo, interrompeu...
É bem perturbador.
Interrompeu uma reportagem esportiva, assim. Então, daí o cara dos esportes fica assim, só, tipo, então, galera... Vocês se perguntam o que aconteceu? Eu também não sei. Foi a reação da pessoa, tá ligado? Porque, tipo, ninguém nunca tinha visto, só apareceu uma cabeça e tal. E daí, tipo, o que aconteceu é que os engenheiros da televisão conseguiram mudar a frequência do sinal pra sobrepor isso. O sinal que tava sendo transmitido. E daí conseguiram normalizar as coisas. E daí, 2 horas depois, em outra rede de TV, WTTW, aconteceu daí uma intermissão um pouquinho maior, de aproximadamente 1 minuto e meio, que daí realmente ele fala. Parece que o cara tá querendo protestar alguma coisa, uma mensagem, só que tipo é...
Tirando sarro de... né?
É meio creepy, ele tipo, ele tira sarro dos jornalistas, e daí ele faz meio que tipo... Ele pega uma latinha... O tempo todo ele tá com... um pão de borracha na mão.
É claro, claro.
Começa por aí já, né? Muito bizarro, o cara tá falando assim, e daí ele pega, tipo, uma latinha de Pepsi e fala o slogan da Coca, tá ligado? E taca no chão, e, tipo, xinga um repórter esportivo lá, que cobriu o Chicago Bulls.
Aham, tá.
E daí, de repente, corta, pá. E aparece, tipo, ele com a bunda de fora, assim, segurando a máscara do lado, assim, não aparece a cabeça dele, né? Aparece a máscara,
só a bunda dele. A cara não aparece, a bunda, assim.
Isso, e uma pessoa baita atrás com um mata-mosca batendo na bunda dele, assim.
Cara,
mano, que shit post louco.
Não, é papo de louco mesmo, tá ligado? E daí, tipo, ele falando assim, eles estão vindo me pegar. Tá ligado?
Uhum.
E daí corta, pau. Foi isso.
And that's pretty well it.
Isso que, tipo, isso que aconteceu, tá ligado? E daí volta a transmissão que tava tendo, que era Doctor Who, assim.
Isso, Doctor Who.
Depois dessa transmissão, tipo, volta no Doctor Who e bem na hora eles estão falando alguma coisa, tipo, e ele morreu de não sei o quê.
As far as I can tell, a massive electric shock, he died instantly.
The generator? Were you always so careful?
It was very dark.
We had a lantern. Oh, I don't believe it.
What? Mas daí basicamente essa história, assim, rolou essa pirataria aí na TV, esse sequestro do sinal, e ninguém sabe quem foi até hoje.
Caramba!
Tipo, que eu tava vendo, assim, né? É um crime, mas ele se prescreve em 5 anos. Então, tipo, 5 anos depois, 1993, já... Tipo, a pessoa podia chegar e falar...
Podia chegar e contar vantagem.
Fui eu.
Então, aquela bunda é minha.
Só que o cara guardou, tá ligado? Exatamente. E até hoje a gente não sabe quem foi.
Caramba. Não, você não, mas o Dr. Who não disse que ele morreu? Pode ser, por isso que ele não... Mas é fácil interceptar um sinal de
aí
TV?
Aí é que tá.
Não, então, na época, cara, entrou FBI na investigação do negócio, tá ligado? Pro FBI entrar e a gente até hoje não tem uma resposta é muito bizarro, né? Tipo, gera muitas teorias da conspiração.
Mas aí que tá, cara. O rastro de um sinal, de uma onda de rádio, etc...
Desaparece, não?
Não, tu só consegue rastrear se tu tiver com 2 pontos de referência pra tu triangular o sinal e tu falar, tá aqui.
Porque tá mais forte.
Depois que
mais
passou
fraco
o sinal,
não, justo. Mas, então, só que daí na época eles achavam assim, o que eles falavam, né? Quando estavam investigando, falavam pro público assim, não, tem que ser alguém com acesso a muito conhecimento, né? Tipo, tem que ser uma pessoa que sabe o que tá fazendo. ela tem que ter um equipamento muito caro.
Uhum. Someone using sophisticated equipment managed to briefly and illegally override broadcast signals on WGN-TV and WTTW.
E, tipo, muita energia elétrica, vai gastar muita energia pra fazer isso, tá ligado? Tipo, uhum. Essas eram as afirmações, assim, que eles estavam buscando. E daí, pra daí depois, tipo, sei lá, 20 anos depois, um cara, tipo, investigar e chegar à conclusão que, tipo, não, na real não era assim. Tipo, era só, o cara só tinha que estar num lugar muito bom, muito bem posicionado e saber o que tava fazendo. Tá ligado? O equipamento não era tão caro e não gastava tanta energia.
É que assim, a nossa recepção de sinal é um negócio passivo. Uhum. Depois tem o rádio, a gente tá... O nosso rádio tá captando as ondas de rádio naquela frequência específica. Se tu tá sintonizado numa rádio, sei lá, 96.7, vamos por aqui, né? Tem algum emissor de sinal extremamente potente num morro aqui, sei lá, numa antena, que tá mandando sinal pra ti. Uhum. Se eu chegar do lado do teu carro com um sinal potente o suficiente, eu consigo
mais potente,
isso, eu consigo sobrepor isso aí.
Então...
Só que pro cara fazer isso, né, numa região tão grande, televisiva assim, tu precisaria de um...
É porque daí o que ele fez de verdade, é que, né, que eles suspeitam que ele fez, não é você transmitir um negócio com muita potência pra todo mundo. É tipo, é na transmissão entre o estúdio que tá gravando e a antena, que distribui.
Tá. Ele foi o man in the middle ali.
Ele usou
o hardware da própria...
Exatamente. Tá.
Foi e trabalho daí, interno isso.
Em qualquer lugar entre o estúdio e a torre de transmissão, ele só tinha que ter um sinal meramente mais forte do que do estúdio.
Sim.
Tá ligado? E transmite pra torre.
Ah, tá.
E daí a torre que transmitiu pros outros transmitiu o sinal errado, né?
Aí reduz bastante, porque daí você só precisa de um equipamento mais básico, não muita energia, um mata-mosca, um boneco muito esquisito, uma bunda que você esteja disposto a mostrar.
Mas daí, aí que tá. Ele pode ter gravado em outro lugar totalmente randômico. Uhum. E esse sinal dele que ele gravou lá pode ter se pego, né? Pode ter interferido no caminho do estúdio até a antena, que a antena mandou.
Isso.
Então, ele, geograficamente, ainda fica difícil tu encontrar o cara.
Ah, não, com certeza, né? Você tá procurando qualquer coisa entre os dois lugares.
Exatamente. Né? Exatamente.
Algum prédio alto entre os dois lugares. Sim. Né?
Então, tu tira o requisito do hardware extremamente potente, mas tu ainda tem uma quebra, digamos assim, de segurança extremamente relevante, né?
Sim, sim. E fácil, né? O que mais me pega é o negócio deles, tipo, nunca terem descoberto, tá ligado? Daí, tipo, de teorias que eu vi sobre quem fez, tipo, nenhuma é muito assim, parece...
É porque a mensagem que ele entregou não nos dá pistas do que ele queria, exceto o caos, tá ligado?
Sim, sim, porque, tipo, você vê um negócio, tipo, não é... É que depois tem outras intromissões que, tipo, claramente a pessoa tá querendo passar uma mensagem. Né? Só que essa aí não, essa aí tipo, talvez era uma mensagem pessoal pra alguém da transmissora, né? Tipo, às vezes era
que
realmente
gosta muito de Pepsi.
Era um inside job, talvez, né? Do cara lá que...
Cara, quando é uma parada muito específica, me lembra muito aquelas comunidades de cara extremamente perito, nerd, sei lá, um duvida o outro, tá ligado? Ele faz isso só pra agradar essa comunidade específica extremamente especializada, né? Tipo, assim, ó, eu vou provar que eu sei fazer pra esses três caras que estão no fórum aqui. Daí o cara vai lá e faz isso.
Não,
né?
Tanto que, tipo, uma das principais teorias surgiu já agora, tipo, sei lá, 2011, tá ligado? 2012.
Que o pessoal ainda deve estar bitolado nisso, mano.
2011, mano.
Muito tempo depois, tipo, que um cara apareceu no Reddit falando que, pô, na época ele era uma criança, assim, né? Tipo, tinha uns 13 anos e participava dessas comunidades dessa galera, tipo, nerdola.
Sim.
Dos rádios, tá ligado? Do clube de rádio, essas coisas, assim. E que, pô, ele tinha ido na casa de uns caras que eram mais velhos e que eles tinham falado, em algum momento, tipo, do dia, eles tinham falado assim, não, mas, tipo, de um negócio grande que eles iam fazer, assim. E que daí ele perguntou e eles falaram assim, não, só garanta que você tá vendo TV hoje à noite.
Veja Doctor Who hoje à noite.
Que memória específica também, né?
Então, mas daí é muito específico. E como é que o cara só vai fazer essa ligação em 2011?
Pois é,
não. Mal contado essa história.
E daí é muito mal contado.
O que pode dar uma dica pra gente é o próprio Max Headroom, né? Porque que eles escolheram esse tema. Eu fui dar uma olhada e ele é bizonhamente um negócio meio atual pra gente. Do nada ele é relevante pra gente agora, em 2023. Porque a história era um mundo distópico. Em que redes de TV e outras controlavam as pessoas e tal. Inclusive tinha... eles tinham desenvolvido uma técnica que eles condensavam 3 minutos de comerciais em 3 segundos. Só que algumas pessoas morriam. Os efeitos especiais são incrivelmente toscos, tá? É uma pessoa na frente da TV, ela incha e estoura. É muito engraçado.
Caralho!
É um cyberpunk muito zoado. Tá.
Não é um bagulho de, tipo, as pessoas, como elas não usaram energia, ficaram só sentadas vendo TV.
Eu não vi todo ele. Mas ele tem essa vibe distópica de, tipo, as pessoas sendo destruídas pelos conteúdos que eles consomem. Uhum. E aí esse lance de condensar comercial e algumas pessoas não sobrevivem. Uhum. E aí todo sendo manipulado. E aí o protagonista da história é um repórter que trabalha para uma dessas TVs e começa a investigar. E começa a puxar o fio da meada ali, começa a incomodar algumas pessoas poderosas e tal. Uhum. E aí decidem matar ele. E o nome dele é Max Headroom, porque quando ele é assassinado, ele dá com a cara contra um esqueminha daqueles de garagem, altura máxima 20 metros, tá ligado? Sei lá. Por algum diabo, os britânicos, ao invés de colocar altura máxima, eles colocavam Max Headroom, que é espaço
pra cabeça.
É, não sei. A tradução talvez seja, tipo, o máximo que cabe. Uhum. Porque headroom não é exatamente pra cima, pro lado, pra esquerda. É, tipo, o máximo de margem que você tem, tá ligado? Uhum. Não é especificamente pra cima ou altura.
Sim. Ah, tá.
Então, tanto que depois de um tempo, agora no Reino Unido, eles usam o termo altura máxima, que é o que você espera que
tenha escrito lá. Isso é aquele negócio quando ele estava passando embaixo daquelas pontes.
Isso.
E tinha charretes, é o máximo que tua cabeça passava?
É, o espaço que você tem disponível. É, espaço
tá, eu acabei de inventar isso. Uhum. Não. Ah, isso mesmo, é verdade. Mas faz
ponte
sentido.
Ponte pra charrete.
Né? É. O charrete é o cara passando embaixo de uma ponte e tem um espaço que acaba com esses porra.
Quantas cabeças cabem?
Tô falando pra vocês, eu sei mentir pra caralho, cara. Devia ter trazido os minigames de três verdades, de duas verdades e uma mentira, pô, e ganhar de vocês.
Mas beleza, tá. Ele se chama Max Headroom porque antes de morrer, então, a última coisa que ele enxergou foi essa placa.
Tá.
E aí, o que aconteceu? Ele era muito popular. E aí o canal de TV que ele trabalhava disse, puta, deu ruim, perdemos a audiência dele. Não! Nós vamos gerar uma AI que vai apresentar os programas por ele. Uhum. Tá ligado? Só que o cara, realmente, a primeira coisa que ele fala quando ele é gerado novamente é isso, Max Headroom. Porque foi a última coisa que ele enxergou como vivo, tá ligado? A inteligência artificial fala isso. E a estética é toda muito louca, porque é tipo, ele além de ter um rosto muito falso, né? Muito artificial, ele fica dando glitches, assim. A estética é toda...
Stick, né?
Enquanto ele tá falando, tá ligado? Uhum. E tem essa vibe muito futuro do pretérito, que tudo é LEDs atrás dele, tudo pisca. É uma estética que ficou muito popular. E, inclusive, pra ver como as corporações, elas não exatamente entendem a mensagem, né? Ele justamente tava criticando o capitalismo tardio ali, a coisa cyberpunk e tal. Eventualmente a Coca usou ele de garoto propaganda. O que torna mais estranho ainda com o caso do incidente
da
ali, né?
Pepsi, porque
ele...
o logo da Coca.
Não, mas é tipo, o incidente é pós-propaganda...
Ah, é depois da propaganda da Coca. Tá, beleza.
Tipo, eu acho tanto por isso que, que ele faz essa referência, né?
Então, eu tô começando a achar que seja lá quem for, não escolheu ele à toa. Ele realmente gosta do enredo em torno do Max Headroom. Mas é que é uma das coisas mais bizarras que a história era justamente criticando corporações e tudo mais. Uhum. E mais pra frente a Coca usa ele como comercial, tá ligado? Tipo, não entendi o personagem, mas ele é popular e eu vou usar no meu comercial. Resumindo. Então, sei lá, é alguém que curte essa vibe cyberpunk, quer criticar o canal de TV... E o Max Headroom é exatamente um jornalista criticando o canal de TV dele.
Sim.
É.
Cara, eu tinha visto em algum lugar, ele acabou sendo referenciado em outras séries depois, tipo, daí eu vi que tinha sido em Mr. Robot. Mas eu não tenho certeza mais do que eu vi, porque eu não tô mais achando essa referência.
Porque eu, no Mr. Robot eles usam aquela máscara do Monopoly, se não me engano, né?
Sim.
Do velhinho com o bigodinho. Eles fazem essas mesmas paradas de jogo de palavras, etc, e roubam o sinal, né? Uhum. E eles usam essa máscara do cara do Monopoly. Cara, o que eu lembrei agora, mano, teve uma vez uma série de estação de rádio. Em 2006, foram hackeadas, tiveram o sinal sequestrado e ficou tocando uma música. 2016, recente. A música que ficaram tocando é uma música que eu não escutei, mas o nome é Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. O que acontece? Como é que eles roubaram o sinal? Eles não roubaram o sinal fazendo uma transmissão mais potente? Ou hackeando o meio de quem tá gravando o conteúdo até chegar na antena? O que eles fizeram? Eles descobriram que todas essas estações de rádio que eles conseguiram hackear utilizavam o mesmo equipamento para fazer a transmissão até a antena. Só que eles descobriram que existe uma senha padrão para esse hardware. E ninguém usa, ninguém muda, tá ligado? Eles testaram em todas.
Usuário admin, sem admin.
Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Eles conseguiram fazer isso.
Mas daí esses foram descobertos.
Foram descobertos. Não sei se eles foram pegos. Né? Mas depois a empresa, tipo, as coisas de rádio, ó, fudeu, eu quero pegar a nossa senha. Devem ter metido lá um botão reset, tá ligado? Mas, porra, falha gravíssima, né, cara?
Sim, porra.
Tipo, sei lá, eu acho que o meu modem lá em casa tá até agora com a senha padrão, cara, tá ligado?
Eu ia dizer exatamente isso. Troquem as senhas, galera. Os roteadores dos modems, especialmente se ela for usuária admin sem admin.
Ou admin sem senha.
E admin sem senha, E se você precisa configurar o seu roteador e tá na dúvida, teste usuário admin sem senha ou depois admin sem admin.
Tá, voltando no Max Headroom, rapidão. É que daí tem outra teoria que era mais plausível até. Que era um cantor de uma banda muito maluca lá, que tava na região na época do sequestro. E que daí depois, anos depois, né, quando saiu o YouTube, ele lançou uma série de vídeos muito bizarros no YouTube.
Tá
ligado? Que eu tenho que lembrar o nome depois. Mas é... Daí surgiu toda essa teoria em cima do cara, assim. O cara morreu em 2010. Um jornalista depois que foi muito a fundo na história foi atrás pra ver se podia ser esse cara. Todo mundo que conhecia o cara e as pessoas relacionadas falam assim, mano, não tem como ser esse cara, tá ligado? Tipo, ele não ia ter o know-how pra fazer.
Ele não ia ter capacidade,
Mas a teoria é que, tipo, ele foi lá pra passar um vídeo bizarro dele. Só que daí pensou assim, puta, não, mas daí vai ser eu, vão descobrir que fui eu.
Tá ligado?
E daí ele...
Ele não fez sozinho, né?
É, chicken out, assim, ele...
Ah, ele cagou. Se acovardou.
Cagou no pau. Se cagou e daí não, daí postou um outro vídeo.
No sentido não literal.
Pois é, cagou, agora que eu lembrei, pô, cagou no pau não é uma gíria que talvez todo mundo conheça, né? Tu não sabia, né, pô?
É, não.
Então tá, caramba. Nossos ouvintes aí, se isso for pro ar...
Fiquem à vontade.
Peço desculpa. Ele amarelou.
E daí ele postou, só que daí, tipo, pra isso ele teria que ter gravado esse outro vídeo, tá ligado? Então, não sei.
Mas aí, de novo, ele não fez sozinho, pô. Tem alguém lá com ele, tá ligado? Pode ser alguém que botou pilha, sei lá, o cara fez, alguém que tem o know-how de fazer negócio.
Um amigo nerdola assim, dele.
É, eu preciso que tu mostre tua bunda aqui pra pegar um matador de mosca.
Ou realmente ele queria fazer aquele vídeo na época, né?
É, eu achei que ele precisava de ajuda da parte técnica, a parte de bater com mata-mosca na bunda. Acho que não precisa tanto know-how, assim, precisa ter a bunda e matador de mosca. Só.
Cara, engraçado, cara, eu lembro que te vi isso uma vez num documentário, não sei se foi do... de como pegaram Bin Laden, ou sei lá... Mas eu lembro que existem setores forenses que são especializados só em tentar identificar onde tu gravou o vídeo, etc. Só assim, com pequenas evidências, tipo, sei lá, tu gravou ao ar livre. Os caras olham desde a posição das estrelas, alinhamento de não sei o que, a vegetação, e eles conseguem falar assim, ó, pum, esse cara gravou esse vídeo aqui, assim, essa, tipo uns geoguessers.
Sim.
Só que forense o negócio, cara.
Né? Não, tipo, é justamente esse vídeo do cara, tipo, ele tem um cenário atrás. O cenário, tipo, as pessoas descobriram que é um metal corrugado, uma chapa de metal corrugado. Tipo, uma chapa de metal dobrada pra fazer parecer o cenário do seriado, tá ligado? Um negócio do seriado, assim. Que daí é um negócio que fica girando atrás dele, assim.
É bem dark, o Max
Headroom. E te dá um negócio, parece que é um cara chapadão com aquela máscara fazendo merda, né?
Sim.
Daí justamente, e esse metal, onde fabricaram? Sei lá, talvez o FBI tentou isso aí, mas...
Com certeza. Desde a máscara, tipo, onde que vende essa máscara, tá ligado? Os caras falam, quem comprou essa máscara nos últimos 20 dias, sei lá? Eu acho legal essa parte investigativa, assim, dos caras aí puxando qualquer pequena evidência pra chegar numa conclusão e falar assim, foi esse cara, não foi esse cara. E eu lembro que nessa época do Bin Laden aí foi bastante aquela questão das cavernas, vocês se lembram?
Tá.
Desde a posição que batia o sol, as sombras ou a formação geológica da parada e tudo pra tentar rastrear onde é que esse cara gravou essa porra desse vídeo, cara.
Tipo, o cara olhar a pedra e falar assim, ah não, isso aqui é arenito de não sei o quê.
Exatamente. Ah, isso aqui tem muito na região do Afeganistão, assim, assada no norte, blá, blá, blá.
Vai tentar aumentar as chances de achar ele, né?
Exatamente.
Caramba.
Eu vi um outro que eu achei demais, que invadiram o sinal da Playboy.
Sim.
Invadiu o sinal da Playboy, foi...
Assim, o canal de TV Playboy?
Playboy Channel. Ele foi invadido pra...
E claramente era uma... O cara tava passando uma mensagem.
Esse dá pra rastrear exatamente o culpado, porque invadiu um filme que se chamava As Três Filhas. Era um soft porn que tava passando na Playboy TV, que é, né, canal de mulher pelada, então tinha mulher pelada no treco. Pra soltar uma mensagem religiosa. Aconteceu em 6 de setembro de 1977. E a mensagem dizia: o Por que quando eu jogo o versículo dessa porra aqui, dá outra coisa? Mateus 4,17, que era pra ser. Pera aí. Olha, eu não sei dizer as coisas em Bíblia. Eu não falo Bíblia.
Eu não falo Bíblia.
Eu não falo Bíblias.
E assim disse Deus, sei lá. Lembre-se, o que é sábado?
Pois é, então, cara. Sabate? Não...
Sabate.
É sábado?
Não, porra. Por isso que eu quero já traduzir essa tranqueira.
Desculpa.
É porque eu não tô entendendo, porque tá aqui. É Êxodo 20:2.8, daí eu jogo esse trecho e não é o que. Tá escrito naquele inglês que é metida besta, tá ligado? Deu tema que, sei lá, é como Deus fala. Tá, peraí. Tá, vamos. Achei, joguei no trator, se tiver ruim, tá ruim. Mas vamos lá. Assim diz o Senhor teu Deus. Lembra-te do sábado e santifica-o. Arrependa-se. Lembra que você tava vendo pornô, tá? Isso foi na frente do nada.
Você tá...
Então, vamos chegar no...
Com maior... um instrumento na mão. Então, arrependa-se, chegar... tá ligado? Ai, cara.
Está... Então, vamos pro grande... Vamos... O grande problema desse versículo tá no final dele. Porque ele diz... Assim diz o Senhor teu Deus. Lembra-te do sábado e santifica-o. Arrependa-se. O reino dos céus está às suas mãos. Não escolhe esse, cara. Porque assim, eu te garanto que eles já estavam com as mãos ocupadas. Todo mundo vendo essa porra.
O cara olhando assim, o reino dos céus
está em suas mãos. Aí ele olha modestamente.
É a revelação divina pro cara, tá ligado? Tipo, porra, mano.
Caralho.
Agora, vamos dizer que é um cagaço. Tu tá vendo pornô. E aí me pula uma mensagem dessas do nada, assim.
Pois o reino de Deus,
caralho, está em suas mãos.
O Cid Moreira tá vivo?
É, ele é Deus. Ele não morre.
O Cid Moreira é o Morgan Freeman brasileiro,
tá
pô.
Vivo, pô.
Cid Moreira.
Eu não lembro dele ter morrido.
Idade.
Não, eu tenho certeza que
Cid... 95 anos, cara. Tá vivo ainda?
Peraí. Eu vou ver o que, que ele autocompleta. Cid Moreira... Ainda está vivo, é a quarta busca.
Não, a minha primeira é Cid Moreira morreu, Cid Moreira fortuna, Cid Moreira Bíblia e Cid Moreira tem quantos anos? E a quinta é Cid Moreira Bolsonaro.
É pra mim ver Cid Moreira Wiki, Cid Moreira Bíblia narrada completa, download. Caralho. E ali a quarta opção é Cid Moreira ainda está vivo. Eu tinha certeza que tinha indexado a pergunta se ele está vivo ainda ou não.
É, o meu é idade, Salmos, morreu, Bíblia, Efésios.
Efésios.
Ah, não. Quem está de Efésios agora, pô?
Intrusões televisivas religiosas. São mais comuns do que a gente espera, né? Que ao mesmo tempo eu também encontrei um negócio na China. Cara, televisão chinesa. E existe uma religião lá. O governo baniu.
É, então.
Tipo, o governo baniu essa religião. The Falun Gong Religion. Mas isso não impediu os seguidores da religião de ir lá hackear o sinal da TV do governo pra botar mensagens deles, assim, né? De, tipo, pra seguir a nossa fé, tá ligado? Tipo,
caramba, pô, na China...
Não, na China isso aí é hardcore.
Não, imagina, você pensa assim, porra, mano, nem aqui eu escapo, tá ligado? Até aqui tá a testemunha de Jeová batendo.
Não vai abrir a porta, é, filhão? É. Beleza. Vou te interromper. Tu lembra Playboy e eu vou interromper teu sinal.
Tu tá vivendo a tua vida aqui na China.
No meio do buffer vai aparecer. Inclusive, na União Soviética era normal ter TVs e rádios piratas, porque obviamente não tinha conteúdo disponível ocidental, era censurado e coisa e tal. Então... Não se tem noção de quantas operaram, mas sabe-se que tinha várias rádios e TVs piratas operando para divulgar esses conteúdos proibidos. Uhum. O motivo que a gente não tem nenhum número, relatório ou noção de quantas dessas existiam é que o governo soviético não reportava. Porque se eles reportassem, o problema existia. Então, aquele melhor jeito de resolver problemas soviéticos, não existia rádios piratas para serem reportadas, então não existiam rádios piratas. E aí, na documentação deles, não existe registro.
Sim.
A gente sabe que existe, mas você não encontra documentos oficiais falando deles porque ninguém reportava, porque se você reportasse, ia tomar uma porrada do seu superior. Sim. Então, tipo, eu não vi nenhuma. Tá tudo tranquilo aqui.
No problem, no problem.
No problem.
No problem. Skobruska. Tá, olha só. Um certo dia, um rei tá dormindo. Daí ele acorda. Chega!
Não.
Daí ele vai até a prisão com dois médicos.
Tá. Ele levou os médicos acompanhando ele, então.
Isso.
Tá, beleza.
Ele levou os médicos, assim. Daí vocês são carcereiros, assim. Vocês só estão vendo de longe, assim. O que tá acontecendo lá? É. Daí vocês veem ele apontando assim, tá? Daí saem da cela dois gêmeos. Daí eles começam a conversar. Eles apertam a mão.
Mas todo mundo aperta a mão nas suas histórias.
Ó, dali em diante, algo mágico aconteceu pela primeira vez na história. O que aconteceu?
Um pombo transferiu 4 gigabytes de dados. Galera, só quero lembrar que a gente não tá repetindo o minigame do episódio anterior. É outro. Tá, beleza.
Alguém tá. Levantou.
Em outro castelo, chega. Ninguém ficou...
esperando vir dois gêmeos voando assim.
Os gêmeos eram humanos.
É bom você limpar as bases iniciais, né? Antes de construir teoria em cima. A gente fica aqui meia hora e depois descobre que é dois castor, tá ligado? Sei lá.
Ou duas pombas.
Duas pombas mortas. Ok. Tá. Chama os médicos. Ele se chega porque ele tá incomodado com os dois gêmeos. E os dois gêmeos estão incomodando ele?
Não.
Os gêmeos são filhos dele?
Não.
Os gêmeos são um problema pra ele?
Não.
Mas porque ele disse, chega então, porra, tá de mó de boa, tá. Ser dois médicos é relevante?
Ele...
Sim.
Se ele tivesse levado 3 ou 1, ele já ia mudar a história.
Não interfere.
Ah, tá.
Mas ele tava esperando alguma coisa. O rei tava esperando alguma coisa.
Dos gêmeos.
Sim.
Um resultado de alguma coisa.
Sim.
Tá. É algum teste.
Sim.
O nome do rei era Mengele.
Nossa.
Caralho. Bota agora o Deezer aí.
Minha mente tá trabalhando em todo mundo da história que tinha alguma pira por gêmeos, tá. E etc. O rei em questão é relevante? Qual é o rei?
Sim.
Da onde ele é? É relevante?
É, mais ou menos. Mais o rei.
A época é relevante?
Sim.
Tá.
Beleza, século XV.
Não.
14.
Não.
13.
Não.
12.
Não.
11.
Não.
10.
16.
Não.
9.
17.
Não.
18.
18.
18, século 18.
Tá, século 18. Porra, era um rei tardio já. Já estamos falando quase de um... Como é que é? Um déspota esclarecido.
Pode ser. Até se era um teste. Era um experimento científico?
Sim.
Tá. Puta, eu tenho a impressão que eu já ouvi alguma coisa
parecida. Ah, Diogo, para com isso.
Não, eu tenho
essa cara, velho! Vocês são proibidos
de entrar no Reddit. Para de ser informado, Diogo.
Vocês estão proibidos de entrar no Reddit.
Vamos precisar derrubar o Reddit do Diogo de novo.
Eles estavam testando, tipo... Os dois gêmeos em situações... Sei lá. Cada médico estava testando em um gêmeo para ver...
Não.
Se curava uma doença?
Não.
É relacionado à resistência humana? Não. É impossível descrever em podcast a cara que o Marco fez. É um misto entre estou segurando um peido, mas tenho fome.
Alimentação.
Sim.
Alimentação, tá.
Os dois estavam passando fome?
Não.
Os dois estavam comendo muito?
Não.
Eles estavam seguindo uma dieta rigorosa?
Sim.
Definida pelos médicos?
Sim.
Tá.
Isso não é uma aposta? É uma aposta de novo?
Não.
Queria descobrir como alimentos interagiam de forma diferente? Com pessoas diferentes?
Sim.
Ah, tá. É alimentício.
Alergias?
Né? Não.
É peso?
Não.
Qualquer engordar, não. Qualquer ficar mais saudável que outro?
Sim.
O alimento é muito relevante?
Sim.
É alcoólico?
Não.
É de origem animal?
Não.
Vegetal?
Sim.
Graças a Deus.
Não, porque... é pedra.
Porque
eles estão comendo pedra.
Fotossíntese.
É um vegetal, beleza? É uma salada.
Não.
Ah, meu Deus, é uma fruta.
Não.
É um talo.
Tomate.
É o quê?
É um talo.
Não.
Uma raiz.
Não.
Caralho, que
folha.
Não.
Semente.
Não.
Legume?
Não. Não.
Você tá esquecendo as partes das plantas que eu tô vendo aí.
Daí chega alguém, agora vai chegar algum ouvinte e vai dizer, tomate é um fruto. E não, é
não, 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 não. Não, é tomate?
Não. Deitadinho, BR.
A gente aproveitou a oportunidade. Pera, não é fruta? Não é legume? É legume?
Não.
Não é legume. Não é raiz, não é caule, não é folha.
É flor?
Não.
Caralho, mas tem outra... A planta tem outra parte?
Semente.
Eu já falei semente.
Cara! Porra, tá.
Ah, mas é semente, então.
Uma não, noz.
Aí que tá. Dá pra... É uma parada que é feita com alguma coisa que vocês já falaram aí, entendeu? Só que o negócio não é eles...
Ah, tá. É tipo...
Um derivado de...
Mingau de aveia.
Isso, por exemplo, tá ligado?
Tá.
Mingau de aveia, tu usa como, será? É um cereal ou é uma receita, entendeu? É alguma coisa...
Tá.
De alguma coisa que vocês falaram.
É uma comida feita de vegetais.
Isso. Sim, de vegetal.
E um tava ganhando e o outro
de
não?
Vegetal, de vegetal.
Isso, exatamente.
E eles queriam ver se um desenvolvia uma doença... Se algum deles desenvolvia uma doença.
Isso, sim. Tá.
Baseado
é
em vegetal.
É tipo... Escorbuto?
Não.
Não?
É Europa?
Sim.
Tá, vamos ver. Século XVIII. Ainda tava tudo meio reino.
Eu vi essa história.
Que eu tenho certeza, cara.
França?
Não.
Inglaterra?
Não.
Noruega?
Não.
Suécia?
Sim.
Ah, ótimo.
No quarto, porra?
É, pois é.
Bom, tá bom.
Algum dos gêmeos desenvolveu a doença?
Não.
Nenhum dos dois.
Tá. Nenhum dos dois.
Na verdade, chegaram à conclusão nenhuma, né?
Sim.
Porque, porra, qual é o vegetal que dá ruim aí, ou a receita que dá ruim que a gente não tá sabendo, tá ligado?
Era alguma doença que o rei tinha?
Não.
Não?
Era curiosidade? Alguém... Era curiosidade do rei?
Sim. Sim.
Específica do rei ou era uma coisa tipo da época?
Da época, mas o rei...
Queria ver qual era o rolê.
É.
Queria provar.
Isso. Mais gente acreditava nisso, não só o rei.
Ah, tá. É porque as pessoas comiam aquela coisa achando que iam...
Tem um resultado.
Tem um resultado.
Sim.
E o rei queria provar que não era bem assim.
Ou o contrário.
O que era, eu confirmar que era isso mesmo. Tá.
Tá.
Tem cunho religioso a discussão?
Não.
Era uma comida europeia ou era uma comida da Europa mesmo? Ou era algo importado?
Agora tu fudeu, mas acho que não, é, não é de lá.
Batata.
Quer dizer, não é de lá.
Não,
mas
é,
eu não sei se eles importavam ou coisa parecida, entendeu?
Porque parece meio cedo pra chocolate, século.
Batata.
Não.
Chocolate?
Não.
Não, é cacau. Que é meio cedo pro cacau.
Café?
Sim.
Café.
Ah, café!
Tá, vocês já mataram boa parte da parada.
Beleza, então um tomava café e o outro não. E aí ele ficou provado que você fica puto e mal-humorado porque você não toma café. Porque é a única conclusão possível. Não pode ser que um dos gêmeos estava de bom humor. Não tem como estar de bom humor, não tomava café.
Provavelmente o que tava de bom humor é o que não tomava café.
Tá, basicamente é isso. Vocês mataram a parada.
É de humor mesmo?
Não, não tem nada a ver com humor. Mas a primeira coisa que aconteceu, como vocês já falaram... Foi um teste, foi a primeira vez que fizeram um ensaio clínico em gêmeos.
Caralho.
Que eles perceberam que a genética, ou sei lá, não que genética, mas tipo assim, pegaram duas condições mais parecidas possíveis pra testar alguma coisa. Tá? Essa foi essa cara, primeira vez na história que fizeram isso.
Tá. Teste controlado, digamos assim.
Exatamente. Uhum. Entendeu? Então eles já tinham uma certa noção de que vamos testar, mas vamos testar em condições, né?
Parecidas.
Bastante similares pra provar de vez o que eu quero provar.
Sim.
O negócio é o seguinte... O rei Gustavo III da Suécia, ele odiava café. Mortalmente, assim, mortalmente odiava café. Tanto que a Suécia, de 1956 a 1823, já baniram e desbaniram café 5 vezes.
Meu Deus.
Então era um negócio meio assim, né, porra, meio tabu, assim.
Ele acordava de mau humor, não percebia que era falta de café e descontava no café.
Pois é. Daí ele queria provar pra todo mundo que café podia ser um problema de saúde pública. Daí o que ele fez? Ele fez esse primeiro ensaio clínico em condições controladas com os gêmeos. Ele chegou na prisão, 2 gêmeos que tinham sido condenados por assassinato. Falou assim, ó, seguinte, eu não vou matar vocês, mas vocês vão ter que passar o resto da vida...
Não tomando café. É, foi assim que ele assustou
o
segundo.
Um de vocês, né, vai tomar café e outro não. Um vai ter que tomar 3 jarros de café por dia e o outro vai ter que tomar 3 jarros de chá.
Caralho.
Tá ligado?
Que também tem cafeína.
Pois é. E ao longo desse tempo, os 2 médicos iam ficar controlando tudo que estava acontecendo com eles, etc. Entrevistando eles e tudo mais, né? Daí, qual que é a parada?
Gastrite num.
Ninguém sabe de nada do resultado dessa pesquisa.
Os dois desidratados até não poder mais também, né?
Por quê? O rei Gustav, né? Isso foi em 1971 que ele propôs isso. Ele ficou puto, acordou um dia. Ah, não, agora eu vou provar essa porra aí. Ele foi lá na prisão e fez isso. Só que em 92 ele foi assassinado. Será que é uma Big Coffee Conspiracy? Não sei. Né? Daí...
Foi a Big Coffee. A Big Coffee...
Que era o rei, que era o cara que tava, né, querendo provar isso aí. Ele morreu. Uhum. Deu um tempo depois, os dois médicos que estavam acompanhando morreram também.
Pá.
Os gêmeos ficaram lá, tipo, porra, vou ficar tomando essa porra até quando, tá ligado? E deu um tempo depois, né, o irmão do chá, ele morreu de velho na prisão.
Uhum. Caramba.
E ninguém sabe o que aconteceu com o irmão do café.
Do café.
Então ficaram esses, sei lá...
Tá lá até hoje.
Caramba, ele é o Conde de Monte Cristo.
Pois é.
Fugiu da prisão.
Ninguém sabe, não tem registro de quanto tempo o cara do café viveu, tá ligado? Mas o fato é que ele ganhou, tá ligado? Ele viveu mais que o cara do chá e não conseguiu provar porra nenhuma, né?
Porra.
E o cara ficou lá e foi a primeira vez que fizeram esse ensaio clínico em condições controladas.
E a conclusão foi ninguém sabe porque...
Exatamente.
Não tinha porque as condições não eram tão controladas assim.
Pois é.
Porque ninguém anotou porra nenhuma.
É. E os responsáveis pelo experimento morreram.
Pois é.
Difícil.
Mas assim, ó, pense bem. São gêmeos, é, né? Eu não sei com que idade eles tinham. Dá pra fazer as contas depois ali, Théo. Não, não dá, porque a gente não sabe que ano que o cara morreu. É. Mas o gêmeo do chá morreu antes com 83 anos.
Uhum.
83 anos pro século XVIII era porra, esse cara é imortal, tá ligado?
Uhum.
E a gente sabe que o cara do café passou ele. Então, porra, se tem uma coisa que provaram, eu acho que o café, né? Café é benéfico, sei lá, eu, pô.
Não, e no mínimo 3 jarros por dia. É só o que eu entendi.
Não, todo dia. 3 jarros de café pra um, 3 jarros de chá pro outro.
Meu Deus.
E o rei tava tipo, porra, esse cara não vai durar um ano. Esse cara vai morrer.
No final, os dois viveram muito porque eles não tomavam água, né? Provavelmente.
É, água faz mal.
Eles tomavam água fervida.
Ah, faz sentido.
Pra fazer chá e café.
Claro.
Não pegaram doença.
É. Mas os caras que estavam presos perpetuamente viveram mais que os dois médicos que o rei, cara.
É, porra.
Porra, prisão boa, né? Prisão Airbnb, porra, essa, cara.
É, igual a gente sempre vê, né? Prisão na Suécia, porra.
Pois é, tem essa.
Senhores, bem-vindos a mais uma leitura de comentários. Vamos ver o que vocês andaram publicando por aí nas redes sociais, no YouTube do Você Não Precisa Saber Podcast e também quem tem comentado lá no Spotify. Para começar, tem um combo aqui do Vitor Alexandrino de Lima e o Dani Phantom. Os dois comentaram lá no Spotify e tem mais ou menos a mesma linha o que eles dois comentaram. Foi o Alexandrino disse aqui, ó, o Vitor. Não sei qual dos dois nomes ele deve usar mais.
Vitão.
O Vitão.
Muito bom o episódio, essa composição é o tema todo do Attack on Titan.
Eu até fui procurar se tem algum Daizirai especificamente no Attack on Titan, mas não. Só que é tudo música meio litúrgica também, né?
Uhum.
É tudo uns... sei lá, uns...
Parece umas músicas meio de igreja, meio... sei lá.
É, umas coisas meio coral, triste.
Uhum.
É, o Marco que tinha que saber, o Marco que viu mais, foi mais longe aí. Eu não cheguei a terminar.
Eu vi, eu acho que eu não terminei também. Mas eu só lembro do...
A trilha, na real, é muito boa.
Nossa, a abertura é muito boa.
A abertura é muito boa.
Porra.
A estética também é...
Pena que cagaram no final.
Foi o único anime, essas coisas, que eu vi na vida, eu acho, cara.
Ô, louco.
Meu irmão falou, cara, é legal, é massa pra caralho. Deu, então tá, né, vamos ver. Vamos ver o desenho.
Ele não é ruim, mas se fosse pra dar uma única sugestão, não sei se você escolheu a melhor, não.
Assim, ele é muito bom, mas, puta, ele acaba ruim.
Mas não pegue recomendação do Diogo. O Diogo vai recomendar One Piece e a gente só vive uma vez pra ver One Piece. Não dá tempo.
Ah, quem quiser, experimenta assistir o da Netflix, estão falando bem. Eu ainda não vi, tá ligado? Então não
posso... A Malu veio falar comigo ontem. Ontem veio uma galera aqui em casa, daí tinha uma guria que... A namorada de um amigo meu, que ela parece que curte bastante anime, essas paradas. Daí a Malu, ela viu assim, ó, de canto de olho no Netflix, tinha um negócio que tem One Piece. Daí ontem ela queria meter cara da galera, né?
tá em One Piece na Netflix, tu já viu? Netflix.
Daí a guria, não,
se enturmando, né? O famoso se enturmando. Olha, se o Diogo acompanha o mangá, o anime, sai, e viu o live action e não odiou, pra mim
ele não, já não, tá. Não, eu ainda não vi o live
action. Ah, tu não viu, beleza.
Aí, mas pessoas que acompanham o anime e o mangá já me falaram que curtiram, assim, então...
Então, um live action que não ficou uma bosta já é uma obra de arte.
Né?
E o Danny Phantom mandou aqui, ó, o...
Acredito que a trilha sonora do Dead by Daylight use Dizirai como inspiração também. Adorei o episódio.
Não, eu fui checar... Não.
Você leu Yuzi. Meteu um inglês assim.
Dead by Daylight. Yuzi.
Yuzi? Ah, Uzi.
Meu Deus.
Vocês vão ter que me dar um desconto, porque a frase Dead by Daylight, Uzi, Daizirai, troca de. Tem três línguas em cinco palavras, tá? Porque é Dead by Daylight em inglês, seguido de Uzi em português, seguido de Daizirai em latim. Então me dá um desconto. Porra, que eu tive uma câimbra mental aqui. Pô, então eu fui ver um rolê, eu fui dar uma pesquisada se não tinha Daizirai em games. E eu achei, a maior parte que eu achei referências diretas são em games um pouquinho menos conhecidos. Eu não sei se tem chance do Marco ter conhecido esse, porque esse é jogo de PC de gente velha. O Zombies Ate My Neighbors.
Nossa, é Super Nintendo, 1993, eu acho.
Então, jogo de gente velha.
Total, ele mete uma, né, uma a mais ali, mas é isso aí.
É, exatamente ele. Só num outro instrumento. E outro que eu achei, agora esse aqui me pegou de surpresa, porque é um jogo que eu joguei muito, mas muito. E eu não achava que ia ter uma referência nele, foi este daqui, ó.
Ah, sim. É, mas essa flautinha aí dá um...
Cara, então...
Dá um vibre.
Eu vou dizer que eu tipo...
Engana.
Eu já tava sabendo qual era a melodia que eu tinha que encontrar. Eu já conheci essa música, porque eu escuto muito a trilha sonora do Final Fantasy IX, porque eu gosto pra caramba do compositor Nobuo Uematsu, é o nome dele. Pra eu me dar trabalho de ser aprendido o nome de um compositor em japonês, é porque eu gosto pra caramba as composições dele são, tipo, eu gosto muito mesmo. E você foca muito na flautinha, né? Mas você perde o pessoal fazendo... fundo, tá ligado? Mas, porra, tinha um Daizirai escondido até em Final Fantasy IX, cara, e eu não tava esperando isso.
Cara, e eu ainda não consegui identificar, eu não lembro, não achei em lugar nenhum. Teve, esses dias eu fui pra casa, fiquei procurando de novo, trilha sonora, etc, aquela que eu fico cantando no episódio, cara. Eu tenho certeza, eu tenho na minha cabeça, só que eu não consigo identificar de onde que é, cara. Eu vou achar um dia e vou mostrar pra vocês, pra não parecer tão doente mental cantando, porque tu viu no episódio, porra, várias vezes, eu tô ligado, cara, tô ligado, só que eu não consegui identificar onde que é, cara. Mas eu vou resolver isso aí. O Tescaro.
Precisamos de episódio com 2 horas de duração, pra ontem.
Porra, e isso que aí... a gente fica gravando umas 3 horas, né, cara? Mas é só os editores serem um pouco aí, né, menos fatiadores aí.
Não, é só os editores não fazer o trabalho deles e manter tudo. É, não, a gente é de bruto, cara. Ainda assim, bruto não chega a dar 2 horas, mas não, também não fica muito longe. Só que, porra, você não vai querer ver o bruto. O bruto é... a coisa é bruta. E é, sei lá, eu gosto. Depois, quando eu escuto editado, eu gosto da duração dos episódios agora. Eu acho que eles ficam bem dinâmicos e tal. 2 horas de conteúdo, ainda mais pra gente estar querendo lançar semanalmente.
Nossa, não dá não, mano.
Tem pouco maluco que faz isso. Acho que no máximo xadrez verbal, acho que faz, às vezes, podcast de 2 ou 3 horas, mas qualquer. Todo mundo que tem sanidade faz de 30 minutes a 1 hora.
Tá, vocês já viram. Qual foi o podcast mais comprido que vocês já viram?
Eu acho que o meu mais longo, deixa eu até confirmar.
Hardcore History, eu acho.
Hardcore History.
Pô, cada episódio é 4 horas.
4 horas, e vocês acham que isso é muito?
Eita, lá vem.
Eu acho.
Lembrando, né, Marco, que o nome, você tá confundindo, o nome do que você tá querendo falar é audiobook, é outra coisa. É. Isso aí, porra.
Ai, vocês têm que ver isso aí. Vou mandar pra vocês o... Eu acho, eu não vi, eu não consegui ver inteiro, tá? Mas eu acho que eles tiveram que dividir em 2 partes. Mas é um podcast com o Coronel Príncipe que teve 11 horas e pouco, mano.
Meu Deus.
Sentado na mesa ali, acho, conversando.
Olha ali. Pera, ele foi gravado em uma única vez?
Então, eu... Deixa eu até conferir de novo.
Não, porque pode
eu comecei a ver, mas ó, tu bota no início e tu bota no final, ele tá com a mesma roupa, tá certinho. Tá
ligado? Olha, os caras tão com... Que nem aquele episódio de South Park que tem o pote pra eles mijarem e cagarem enquanto tão jogando World of Warcraft, tipo, não parar.
Ah, não, eles, claro, eles vão saindo, gomem, eles pedem um rango, tá ligado?
Não, isso aí tá parecendo uma live que a gente fez no Adreno, tem uma hora que eu e o... E tanto eu quanto o Cassiano saímos pra mexer numas peças e trazer de volta, então teve uns 30 segundos a um minuto de uma live de cadeira, assim, porque os dois saíram. Então, eu fui dar uma olhada, um episódio do Hardcore History tem em torno de 4 horas e meia.
Vader boado.
Eu nunca sonhei com números da Mega Sena, mas já sonhei com coisas muito complexas. Já sonhei em como resolver um problema de engenharia mecânica. Tinha um problema numa máquina da empresa e eu não sabia como resolver. Aí dormindo eu simplesmente resolvi o problema. Detalhe que eu lembrei de todos os detalhes da solução do problema e deu muito certo na prática. Só tive que fazer alguns ajustes, mas o nível de solução foi incrível.
Caralho.
Ô louco.
Me ensina o truque aí.
Subconsciente otimizado, né?
É, não, meus sonhos nunca serviram pra nada. E você nem lembra dos seus, né?
É. Se eu sonhasse, acho que seria bom, né?
Você sonha, Diogo, você só não lembra. Só não lembra. Deixa eu já fazer uma denúncia. Eu tô vendo o Marco corrigir o próximo comentário, é isso?
Eu tô botando vírgulas. Só isso, porque eu sei que eu que vou ler e eu tenho problema, cara.
Eu tô vendo aqui que a gente tá aqui num doc, né? No Google Doc. Então a gente vê que as pessoas estão clicando, estão mexendo. E eu tô vendo que tem comentário lá embaixo mudando de formato. Mas aí fica a dica, ó, o Marco não quer que editem o programa, mas ele edita até os comentários dos outros. Mas vamos lá. Himitsu Power disse, e inclusive ó, já inscrito há um ano, é, ele disse aqui, ó,
eu sonho direto que esqueci de devolver uma fita na locadora e agora devo algo absurdamente caro.
Puta pesadelo, hein?
Você faliu a Blockbuster.
É, aquela fita. Aquela, não, a Blockbuster tava com um problema financeiro ali, que é dar um rombo de 5 milhões dele. Não, não, tranquilo, tem um cara que deve 5 milhões pra gente. E ele vai pagar.
Vamos lá. O Salgado Senin.
Uma música que também brinca com essa alternância de sons consoantes e dissonantes e também dá essa sensação de estranheza é o tema do Super Cine.
Super Cine é o...
É ah, tá, tá. Globo.
Tá. Ah, tá, aquele filme de noite, tá ligado?
É domingo à noite? Não lembro. É, isso.
Assim, a imitação do Marco...
Perfeito.
É, perfeito, é inquestionável. É. Eu vou pôr aqui só porque, sei lá, só porque eu tô com o esquema bem. O Dai Zerai tem o da, 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 e o super, tipo, vai e volta, né? E o Super Saiyan realmente faz o...
Né?
O gingadinho de notas vai e volta.
Não é, não parece ser invertido? Dai Zerai invertido?
O que me chama...
Ô, bicho, será que quebramos o código da Vinci? Faz uma edição aí.
Porque a vinheta do Super Cine me deixava meio nervoso. Não sei porquê. Ela tem uma vibe ruim também, não tem?
É, tem uma vibe tipo, você devia com o som mais baixo, dormir mais cedo, os parentes vão escutar e tu vai ter que pôr.
Acho que também porque vinha uns filmes tensos, eu era criança, daí não me deixava assistir. Ou vai ver que, tipo, começou o Super Cine, aí meus pais me mandavam embora, e aí eu ficava me perguntando, nossa, o que será aquela coisa terrível que eu não podia ver?
Tá, mas continua.
Me dá um nervoso.
Olha, continua.
Tanto que marcou uma geração de pessoas que tentava assistir o filme tarde da noite, de sábado, e dormia aos 15 primeiros minutos. A música é um jazz e foi composta com essa intenção, de passar pro espectador que você está passando do horário normal. Com filmes com temática mais adulta.
Aí, ó.
Uhum. Não, realmente. O Dai Zerai tem a vibe de te avisar que algo de ruim tá pra acontecer e o Super Cine tá com essa vibe do tipo, então, daqui pra frente é tiro, porrada, bomba e sexo.
É.
Igor Henrique mandou...
Eu também não duvido o Diego algum dia trazer como tema algum anime bizarro que ninguém conhece. É um padrão de qualidade do podcast.
Então tá, lançado o desafio, vamos ver quem é o primeiro de nós que vai trazer um tema de anime.
Pô, vocês querem me fuder.
Um anime bizarro. Ah...
Tá. Então vou ter que...
Contanto que você já tá com o Titan, o Marco consegue participar, pô.
É.
Então, galera, muito obrigado a todo mundo que mandou seus comentários, todo mundo que tem acompanhado o podcast, e um obrigado especial primeiro aos nossos apoiadores. Então, graças a vocês aí a gente consegue fazer uns rolês diferenciados. E, segundamente, agradecer principalmente quem tem indicado o nosso podcast. E também já começar a dar uma notícia triste, né? Nós temos o quê? Mais um meizinho aí e estamos prestes a terminar as gravações dessa temporada, galera. Então, quem quiser sofrer de dores já de de separação e prefere fazer mais cedo. Aos pouquinhos a gente provavelmente vai ter o quê? Mais uns 4, 5 episódios e aí a gente entra em um novo recesso. Exceto, claro, nossos apoiadores que ainda vão receber um monte de tralha que a gente acumulou aí que foi cortado fora. Então, de novo, para quem quiser se tornar apoiador, R$5 lá no Apoia-se você já consegue se tornar um apoiador, ou pode se tornar membro aí no nosso canal do YouTube que você recebe esse conteúdo inédito e adicional para vocês.
Vai ter o proibidão, vai ter o proibidão.
Então, uma das sugestões, que é no passado, né? Nem lembro quem foi que comentou que queria a versão sem os bips. Se fosse só xingamentos...
Sem os bips?
É que teve uns bips. Eu bipei o carioca surtado lá xingando todo mundo. Uhum. E um ou outro palavrão nosso foi bipado. Mas se fosse só palavrões, a gente podia ter versão dos apoiadores e não tem bips, né? Pra eles ouvir tudo, né? Ouvir toda merda que a gente xinga. O problema é que vocês andaram caguetando gente também, né? Caguetando galera que joga no jogo do bicho. Então a gente tem uns bips nossos que é pra proteger identidades. Tem o famoso episódio lá que o Alexandre editou e escreveu o japonês, japonês safado, porque o Diogo também tava denunciando uma galera aí que não precisava. Então pra proteger a identidade de meliantes, a gente tem que manter os bips. Mas quem sabe a gente faça a versão pra adultos, né? Mais 18 pra apoiadores. Fechou então, galera?
Close, Ed.
Show.
Galera, um abraço, até semana que vem.
Valeu, galerinha. Abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição fica por conta de Alexandre Lunelli. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões, ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com.
Na história de hoje, aprendemos uma lição importante.
Troquem as senhas dos roteadores dos modems, especialmente se ela for usuária admin, senha admin.